Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Five from their own 44. Manning takes the snap. Back to throw. Under pressure. Avoids the rush. And he's going to fight out of it. Still fights out of it. Now throws it deep downfield. Wide open Tyree, who makes the catch. What a play by Manning. Incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46.
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants,
Gladiator Football
Giants,
the globe knows who we are,
Giants,
Super Bowl Superstars.
Yes,
we are.
Like
big city in my no-pity.
Yes, we are. Fala, galera da Giants Nation, que é o Daniel Duran, lá da New York Giants Sports, E vamos falar um pouco desse jogo de domingo, de segunda-feira passada, na verdade, né? O Monday Night Football entre Giants e Steelers. Depois a gente faz uma préviazinha de Giants e Bears, jogo de próximo domingo, pela semana 2 da temporada regular da NFL. Espero que esteja todo mundo bem. Lavem as mãos, usem álcool em gel, que a pandemia não acabou ainda. Começar falando do jogo de segunda-feira, Giants contra Pittsburgh Steelers em Nova York, 26-16 para o Pittsburgh Steelers, derrota do Giants, começamos a temporada 0-1, uma derrota que eu acho que a maior parte de nós já esperava, uma derrota que era quase que óbvia, porque o Steelers tem um time muito mais talentoso que o nosso, especialmente defensivamente, a gente conseguiu perceber isso muito bem no jogo, mas que me vem duas coisas claras na minha cabeça. A primeira, foi muito apesar de ser uma derrota muito encorajadora, mas também triste. Encorajadora porque a gente viu muitas coisas que a gente pode usar para o nosso futuro e que podem ser fundamentais para o nosso futuro, né? É encorajadora porque a gente viu um time muito mais organizado do que era com Pat Shurmur e James Batcher coordenando a defesa. É um time que pareceu mais competitivo, conseguiu competir com o Steelers boa parte do tempo, inclusive, sei lá, nos 8 a 9 primeiros minutos do jogo, dominou o Steelers completamente. E encorajadora por alguns jogadores também, né? Não só pela organização do time em questão de comissão técnica. Nós vimos, primeira coisa, Andrew Thomas. Eu acho que ele vai ser nosso left tackle pelos próximos 15 anos. Assim, empolguei mesmo. Pra quem não sabe, o Andrew Thomas era o meu offensive tackle 1 do draft passado. Eu continuo pensando isso e o jogo de ontem só me provou que talvez eu esteja certo, porque ele jogou muito bem. Para um rookie left tackle jogando contra a defesa e a linha defensiva que o Steelers tem, o Andrew Thomas foi bem demais. Segurou muito bem a onda do lado esquerdo, conseguiu ir muito bem contra pass rushers excelentes do Steelers. Ele, na verdade, no primeiro jogo da carreira dele, como um left tackle rookie, ele foi o melhor jogador da nossa linha ofensiva no jogo. Tipo assim, falando sério, se você voltar e ver a tape, é claro isso. Ele teve excelentes snaps contra Cameron Hayward, que é um dos melhores defensive linemen da NFL. Teve excelentes snaps contra Bud Dupree, que é um excelente edge rusher. Ano passado, se eu não me engano, teve 12 sacks ou algo parecido. Então, o primeiro ponto positivo que eu tenho que destacar aqui foi o Andrew Thomas. Nosso pick de primeiro round, jogou muito bem mesmo, especialmente, como eu disse, para um rookie left tackle. Segundo ponto positivo que eu tenho para destacar Daniel Jones, né? Apesar do... A primeira interceptação do Daniel Jones, eu não achei que foi tanta culpa dele. Ele... Sim, ele fez um passe mais óbvio, rápido ali, mas eu achei que foi muito mais habilidade, talento e uma jogadaça do TJ Watt do que um erro, tipo assim, uma jogada que foi... Entendeu? Somente um erro do Daniel Jones. Eu não achei que foi isso, até porque eu achei que era uma jogada que o próprio Jason Garrett chamou para ser um passe rápido ali, entendeu? Não foi como se o Daniel Jones tivesse telegrafado o passe. Então eu não considero, apesar de ter sido uma interceptação e ele ter parte nisso, eu não considero essa int tudo culpa dele. A segunda int, sim, ele errou feio, ele não pode de forma alguma lançar aquela interceptação depois de um drive de 19 jogadas, quase 9 minutos de drive, 8 minutos de drive. Um drive de, eu acho que naquela hora ali já tinha pelo menos umas 80 jardas de drive, e aí no último lance do drive ele lança aquela interceptação ridícula na end zone. Realmente ali foi um erro dele, mas eu digo que foi positivo porque foi o único erro dele no jogo, pra falar a verdade. O Daniel Jones foi muito bem na maior parte do jogo, conseguiu bons passes em janelas curtas, conseguiu correr com a bola em momentos importantes do jogo, conseguiu aproveitar muito bem os espaços e conseguiu variar muito bem os alvos dele. Teve, acho que, pelo menos uns 6 ou 7 recebedores que receberam bola nesse jogo do Daniel Jones. Então, ele foi muito bem, e uma coisa que eu tenho que destacar aqui, que eu acho que talvez seja o mais importante da atuação dele: excelente em terceira e quarta descida, que são as descidas mais cruciais, né, do jogo. Excelente em terceira e quarta descida. Quantas vezes a gente não viu o Daniel Jones com um passe bom na terceira, até que longa às vezes, ou então correndo com a bola numa terceira ou quarta descida também. Eu me lembro agora, de cabeça, do passe pro Darius Layton numa terceira para 11 ou 12. A gente tava ainda no campo de defesa, sei lá, na linha de 20 do campo de defesa. Eu lembro do passe pro Sterling Shepard numa terceira para 6. Eu lembro da corrida que ele teve numa terceira para 6 também, se eu não me engano. Então, assim, ele teve vários lances importantes nessas descidas importantes e nessas descidas que eram cruciais, assim. Ele foi muito bem nesse sentido. E na maior parte do jogo, mesmo contra uma das melhores defesas da NFL, do Steelers, ele foi muito bem. Muito bem mesmo. Aquele drive da interceptação, muito triste, porque se aquele drive termina em TD, eu acho que a gente já tá falando do Daniel Jones de outra forma. Se aquele drive termina em TD, talvez teria sido o melhor drive que um QB teria feito contra a defesa do Steelers desde 2018, comecinho da temporada de 2019, porque desde que eles trocaram pelo Minka, a defesa do Steelers tem sido muito bem, muito boa. Esses dois, para mim, foram os principais destaques do ataque, e óbvio, o Darius Layton, o nosso wide receiver, segundo anista, que também foi muito bem, tá emergindo aí como um excelente alvo pro Daniel Jones. Eu ainda acho que é cedo para falar que ele é um wide receiver 1 na NFL, sei lá, top 15 wide receiver de NFL, mas ele tá emergindo, tá desenvolvendo, jogou muito bem também, 2 touchdowns para ele, 102 jardas em 6 recepções, e também foi muito bem. Com certeza o alvo favorito do Daniel Jones, e para mim já tá mais que claro que ele é o wide receiver 1 do Giants. Foi muito bem mesmo. Vamos ver se ele continua esse desenvolvimento e continua jogando bem para ser fundamental nesse jogo aéreo aí pro Daniel Jones. E é isso, né? Eu acho que eu ia destacar agora que aquele passe o primeiro passe para TD do Daniel Jones de 41 jardas pro Darius Layton. Eu ia destacar a rota do Darius Layton, que foi muito boa, e o passe do Daniel Jones também, que foi muito bom. Então, se a gente conseguir ver mais disso, vai ser ótimo. Acho que a gente vai ficar bem feliz, o nosso futuro é promissor com esses dois e com o Andrew Thomas na linha ofensiva, né? E por parte defensiva, eu acho que a gente tem que destacar a linha defensiva e o Blake Martinez primeiro, né? Primeiro a linha defensiva. Excelente linha defensiva. Jogou muito bem. quase que a linha defensiva inteira. BJ Hill teve bons lances, eu lembro de algumas pressões dele. Leonard Williams teve o melhor jogo dele com a camisa do Giants, de longe, conseguiu um sack muitas vezes no backfield. Finalmente a gente viu alguma coisa do Leonard Williams. Vamos ver se ele continua nesse ritmo para valer os 17 milhões que a gente está pagando nele com a franchise tag esse ano. Mas o primeiro jogo dele foi muito bom. Dalvin Tomlinson, como sempre, consistente ali, parando corrida e nível Dalvin Tomlinson normal. E Dexter Lawrence, excelente também. Dexter Lawrence tem tudo para, ainda não é, mas tem tudo para ser uma estrela na posição no futuro também, desenvolvendo da forma certa. Teve alguns lances muito bons. Eu lembro de um screen do Pittsburgh Steelers que o Dexter Lawrence leu. Na verdade, dois, mas um o Dexter Lawrence não conseguiu alcançar o running back e ele conseguiu algumas jardas. O segundo, ele conseguiu segurar o running back pela camisa e forçou o Steelers a chutar um punch. Muito boa jogada. O Dexter Lawrence também foi outro que jogou muito bem. Linha defensiva muito, muito boa no jogo. No geral, até. Não só no começo, mas no jogo como geral. E o Blake Martinez, né? Que muita gente criticou quando a gente contratou por culpa da coverage dele. Não foi mandado tanto em coverage. A gente viu muito de Logan Ryan e de Jabril Peppers marcando os tight ends, mas pouco de Blake Martinez. Blake Martinez foi muito em spy e blitz e atacando os gaps e tudo mais para as habilidades dele, né? O que as habilidades dele tem de melhor, e foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Assim, fazia tempo que eu não vi um jogo tão bom para um linebacker do Giants. Ele teve, se eu não me engano, 12 tackles. E eu lembro de vários tackles. Foram 4 para perda de jardas. E eu lembro de vários em situações importantes. Ele teve tackles muito bons para -1, -2. Acho que até -4 jardas ele conseguiu um tackle. Então, Blake Martinez foi muito bem. A gente conseguiu ver que ele não é tão lento quanto a gente achava. Pelo menos nesse primeiro jogo ele não foi tão lento. Ele conseguiu ser bastante instintivo e atacar os gaps rápido e conseguia dar o tackle. Isso foi muito bom também de se ver, né? Vamos ver se ele consegue manter o nível, porque se ele acabar ficando em coverage, ele vira um problema, né, pra nossa defesa. Mas nesse primeiro jogo o Giants conseguiu escapar disso e ele foi muito bem. E outra coisa que eu queria destacar da defesa: poucos tackles errados. Não lembro de muitos tackles errados, eu lembro de 2. Eu lembro de um que o Jabril Peppers, que foi muito mal ontem, que ele errou o ângulo no Benny Snell e não conseguiu fazer o tackle. E o outro, um tackle do Darnay Holmes, do rookie corner, que até conseguiu pegar na perna, acho que foi do James Conner, se eu não me engano, não tenho certeza, mas não conseguiu segurar ele e ele conseguiu quebrar o tackle. Mas assim, no geral, bom, assim, os tackles foram bastante, bastante bons, poucos erros nesse sentido. Agora os pontos negativos do jogo, né? Primeiro, linha ofensiva, assim, ridícula. Tanto pro jogo corrido, quanto no jogo aéreo. Tirando o Andrew Thomas e o Kevin Zeitler, que, assim, não jogou no nível dele, porque o Kevin Zeitler é excelente, mas foi normal, foi relativamente decente. Os outros três, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Will Hernandez começou bem o jogo, mas terminou muito mal. E o Nick Gates e o Cam Fleming não jogaram absolutamente nada. Nick Gates, sua estreia como center, foi muito mal mesmo. Dominado pelo Cam Hayward, quando bloqueou o Cam Hayward. E até mesmo pelo Stephon Tuitt, pela DL do Steelers. E o Cam Fleming o jogo inteiro, muito mal. Para mim foi o pior jogador do time inteiro no jogo, foi o Cam Fleming. Horrível, muito ruim mesmo. Eu já, desde o training camp, já queria o Matt Peart, nosso rookie de terceira rodada, como titular. Agora quero mais ainda. Cam Fleming foi péssimo. TJ Watt fez o que quis com o Cam Fleming, às vezes até o Bud Dupree. O Steelers percebeu isso, colocou muitas vezes 2 pass rushers, 3 pass rushers indo em blitz por cima do Cam Fleming, porque sabia que ia dar errado. Inclusive, a jogada dele que mais viralizou foi uma que ele tem que bloquear 2 caras e ele não bloqueia nenhum, vira de costas e os 2 chegam no Daniel Jones. Uma parada ridícula. O Cam Fleming foi muito mal mesmo. E bom, a OL no geral, tirando as exceções, foi muito mal. No jogo aéreo, o Daniel Jones sofreu 26 pressões em 44 dropbacks. Isso é inaceitável. Ele foi de longe o QB. Ele foi por 7 pressões, que é muita coisa, o QB mais pressionado da semana. Ele foi muito pressionado, não só por causa das blitz, mas porque a OL jogou mal. E no jogo corrido nem se fala, né? O Saquon Barkley não conseguiu absolutamente nada, foram 6 jardas corridas no jogo inteiro. Muitos tackles para perda de jardas que o Steelers conseguiu em corridas do Saquon Barkley. OL contra a corrida foi muito ruim mesmo e precisa melhorar, não tem jeito. O Dave Gettleman tá 3 anos no Giants e desde que ele chegou ele fala que o foco dele é em melhorar a nossa linha defensiva, em melhorar a nossa linha ofensiva, e até hoje a gente não viu uma melhora tão significativa assim. É inaceitável a OL jogar do jeito que jogou, e se continuar assim a gente não vai ter muita chance não, porque foi muito ruim mesmo o que a gente viu, especialmente do lado direito da linha com o Cam Fleming. E realmente complicado. Segunda coisa muito negativa, Evan Engram. O que aconteceu com Evan Engram nesse jogo? Segundo o PFF, que eu não vou discordar porque o jogo foi realmente horrível do Evan Engram, o PFF ranqueou ele como o pior tight end da semana 1. De 64 tight ends avaliados, ele foi o 64º, para vocês terem ideia. Ele foi horroroso. O que aconteceu com o Evan Engram nesse jogo? Primeiro, na primeira campanha já, drop, numa terceira descida, passe perfeito do Daniel Jones no peito dele, não tem do que reclamar, drop. Só o drop, não tem mais o que falar, drop do Evan Engram. E aí o Giants consegue aquele muffed punt, numa terceira pro gol, o Daniel Jones dá outro passe bom pro Evan Engram, não foi tão bom quanto o primeiro, mas um bom passe pro Evan Engram era TD, mas o Evan Engram não só parou na rota, parou de correr, como também nem se jogou na bola, nem tentou agarrar a bola, nem esticou o braço, só olhou a bola passar, e a gente teve que chutar o field goal. Muitos bloqueios errados. Evan Engram é péssimo bloqueando, a gente já sabia isso desde que ele saiu do college, mas não melhorou nada desde quando chegou na NFL também. Ele é a mesma coisa que ele era no college, ele bloqueia mal demais. Muitas das corridas que o Saquon Barkley sofreu tackles negativos foram por causa dos tight ends, mas o Evan Engram especificamente teve uns 2 ou 3 tackles que o Saquon sofreu, que foi por erro de bloqueio dele. Muito ruim mesmo o jogo do Evan Engram. Ah, e outra coisa também, teve acho que duas faltas, não, uma falta no Evan Engram, que foi a pass interference de ataque, que também, apesar de não terem chamado aquela do Chase Claypool, que pra mim foi mais óbvia do que a do Evan Engram, sim, a do Evan Engram também foi certa, foi uma pass interference de ataque, que também não pode acontecer, né? Então, tipo assim, foram dois drops do Evan Engram, rota corrida de forma errada, pass interference de ataque, falta por culpa dele, bloqueios muito ruins no jogo corrido, quando estava bloqueando tanto pro jogo aéreo quanto pro jogo corrido. Então, assim, muito mal mesmo nesse jogo, o Evan Engram, e vamos ver o que ele produz nos próximos jogos, porque o Evan Engram é um cara que precisa ir bem, né, nessa temporada. A gente tá esperando muito do Evan Engram, ele é um cara que, se eu não me engano, tá, se não tiver no último ano de contrato dele, ano que vem é o último ano, então ele precisa provar alguma coisa na NFL. Ele já sofre com lesões, e aí quando ele tá em campo, ele joga dessa forma, fica complicado. O Caden Smith, que é o reserva imediato do Evan Engram, ele é um bom tight end, ele jogou muito bem ano passado. Então, se o Evan Engram não tomar cuidado, eu não duvido a gente trocar ele e ficar com o Caden Smith. Ou então ele virar o reserva do Caden Smith. Ou então o Caden Smith receber, sei lá, dividir os snaps com o Evan Engram 50-50, sabe? Porque o Evan Engram não pode manter esse nível de jogo. Péssimo no jogo, horrível mesmo, muito ruim. E na defesa, eu já falei um pouquinho do Jabril Peppers. Eu achei ele muito mal no jogo também. Errou ângulo. em tackle, errou tackle. E em coverage não foi também tão melhor assim. Ele cedeu uma catch longa pro Eric Ebron, né, o tight end do Steelers. E também, em algumas jogadas de passe que os Steelers usaram um conceito que é de rub routes, né, aquelas rotas que meio que atrapalha o corner que tá marcando outro recebedor para esse recebedor sair livre, e também conceitos mais mesh, né, que chama. O Jabril Peppers ficou um pouco perdido, eu achei, não achei ele bem no jogo, como jogador de defesa, né, não achei ele tão bom, e eu acho que ele foi um aspecto negativo da defesa. E o Corey Ballantyne, né, o Giants foi muito bem no começo do jogo defensivamente, diga-se de passagem, conseguiu muitos three and outs, conseguiu parar o ataque do Steelers, e o Patrick Graham, né, o nosso defensive coordinator, estava usando muito o safety atrás do Corey Ballantyne para tentar ajudar o Corey Ballantyne, né, estava usando o safety, estava usando algum linebacker descendo para coverage na zona do Ballantyne para poder ajudar ele. Só que no segundo tempo o Steelers se ajustou, né, ao esquema de jogo, e aí pode perceber que no segundo tempo o Corey Ballantyne começou a ser mais usado pelo ataque do Steelers. Foram muitas curls, comebacks em cima dele, que aí é uma rota que basicamente só depende do corner, e aí o Corey Ballantyne não aguentou e acabou cedendo algumas recepções. Quando a gente precisou dele, ele não foi tão bem. Então ele é outro ponto que assim, não vou julgar, porque a gente já esperava que ele ia ser um ponto dos negativos da defesa, mas ele não foi também nada bom, então a gente tem que falar aqui, né? Uma coisa que eu, por último, a última coisa que eu quero destacar é o uso do Logan Ryan, né? Que a gente não viu tanto o uso dele, e quando ele foi usado mais para marcação de tight ends mesmo. A gente não viu ele muito, tanto no slot quanto de outside, nem muitas blitz também. A gente viu ele mais em coverage, alguns snaps para marcar tight end. Eu achei isso bastante curioso, quero ver se isso vai mudar de acordo com o time que a gente vai enfrentar, porque eu achei que o Logan Ryan seria meio que um coringa nessa defesa. Eu achei que ele ia ser mandado em blitz, achei que ele ia ser corner, ia ser safety, e no fim das contas a gente não viu isso tanto nesse primeiro jogo. Então tô bastante curioso para ver como o Giants vai usar ele nos próximos jogos. E, né, falando em próximos jogos, agora a gente vai falar um pouco do Chicago Bears. E para falar um pouco de Chicago Bears, vou chamar um convidado especial pro podcast, uma pessoa que provavelmente entende mais de Bears do que eu, para poder falar um pouco com vocês sobre esse jogo de domingo que vem, Bears e Giants em Chicago. Não vai ter transmissão da ESPN, e o Bears que ganhou do Lions, né, na semana passada. Então vamos ver aí o que a gente consegue fazer contra eles. E para falar de Bears, eu vou chamar então o Bears Cave Podcast, a galera do Bears Cave Podcast, o Vitor. E muito obrigado já pela participação, Vitor, e vamos lá. Para falar um pouco de Bears e Giants, jogo do próximo domingo aí que vai acontecer em Chicago. A gente tem um convidado muito especial para vocês, o pessoal lá do Bears Cave Podcast. Hoje está o Vitor aqui. E aí, Vitor, tudo bom?
Fala, Dan, salve, salve, galera. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá representando aqui o Bears Cave no Big Blue Podcast, e vamos aqui falar do jogo de domingo, né, Bears e Giants.
Isso, então, primeiramente eu queria te perguntar, primeiramente, na verdade, antes de perguntar do Trubisky, eu queria te perguntar sobre o que aconteceu com o Allen Robinson hoje, que tava todo mundo falando de ele ser trocado, questão contratual. O que você acha, isso pode interferir no time pro jogo de domingo? Você acha que que é alguma motivação a mais para ele? Você acha que pode atrapalhar? O que, que você pensa sobre isso?
Bom, vamos lá. O Allen Robinson, desde antes da temporada começar, ele já sempre ele sempre quis que o time procurasse para renovar o contrato e que ele fosse pago com um novo teto aí dos wide receivers dos tops de linha, né? Hopkins, tudo mais, etc. Que eles ganham na casa ali de 20 milhões de dólares e tudo mais. Antes da partida contra o Lions, na semana passada, o GM, o Ryan Pace, tinha falado que ele não tinha uma data limite para poder negociar com o Allen Robinson, né? E isso já deixou ele um pouquinho com o pé atrás, porque ele esperava uma posição do GM para não ficar, sabe, enrolando, ficar postergando o negócio para, tipo, ou vai ou não vai. Porque a gente está falando de um cara inspirante e, querendo ou não, o principal recebedor do Bears desde que chegou a equipe da operação vamos dar armas para o Trubisky, vamos dar recebedores para o Trubisky passar a bola. E o Allen Robinson tem correspondido. Só que o que aconteceu? Hoje veio a notícia que foi verídica que o Allen Robinson tinha tirado o Bears da bio dele, tinha apagado todas as fotos que ele tinha referente ao time.
Eu vi isso.
Porque dando a entender que vão fazer alguma coisa ou peço para ser trocado. E teve até matérias do Brad Briggs do Chicago Tribune, né, Tribuna de Chicago, falando que o Allen Robinson tinha pedido para ser trocado. Isso já era mais ou menos umas 5:30 da tarde, quando saiu o texto dele. Só que o agente dele já desmentiu tudo, falando que ele não pediu para ser trocado, só que a única coisa que ele quer é que o time dê uma posição o que vai renovar o contrato com ele ou não. Assim, o primeiro jogo contra o Lions, ele não fez não fez doce, né, para não falar o termo correto. Ele não afinou, jogou normal, foi um dos líderes em jardas aéreas do time, ao lado do Anthony Miller, foram os únicos que passaram de 70 jardas, né, em jardas aéreas. O Robinson foi importante, ele fez um catch no terceiro quarto, que foi algo de louco, assim, que manteve o time vivo. E ele é importante pro time, ele é um cara que quer ficar, já demonstrou que quer ficar, mas desde que paguem no teto dos wide receivers. Enquanto o Ryan Pace fica nesse joguinho de mistério, vai, não vai, não sei até onde isso pode influenciar. Na estreia não influenciou, só que vamos ver como é que vai ser no domingo agora, como é que o time vai se comportar a respeito disso.
Porque vale lembrar que o Giants enfrentou o Bears ano passado e o Allen Robinson destruiu naquele jogo. Se eu não me engano, ele teve, sei lá, 140 jardas e 2 TDs em cima do Corey Ballantyne, que é o nosso corner, né? Então, é bom saber o que vai rolar com ele, porque ele é a principal arma do Bears, eu acho, no ataque. E, bom, falando de ataque, acho que todo mundo, quando pensa em Bears, a primeira coisa que vem de ataque é o Trubisky, né? E eu, pelo que eu vi do Bears e Lions, um pouco que eu vi de Bears e Lions, o Trubisky tava mais ou menos, e aí no quarto período ele jogou muito bem e conseguiu garantir a vitória. Eu vi um passe até que, na verdade, o passe foi maravilhoso dele acho que foi pro Anthony Miller, pro TD da virada. E eu queria que você falasse um pouco do Trubisky, como que ele tá, o que você espera dele, se você confia nele, se você não confia, como que é, qual é a relação com o Trubisky? Qual é a relação com ele?
Bom, a relação que a gente, que não só falo por mim, mas como os torcedores assim têm, é de um cara que a gente não espera um craque, espera um quarterback que faça o arroz e feijão. É complicado falar de quarterback pro Bears, porque o time não tem um quarterback assim que você olhe que seja confiável desde o Super Bowl 20, que é o Jim McMahon, camisa 9, que foi o quarterback do título do melhor Bears que já pisou no campo da NFL.
Mas não tem nenhuma chance do Foles entrar em campo.
Então, aí é que tá, é que depende, porque assim, o Foles foi contratado meio que pra fazer uma sombra pro Trubisky, porque o Trubisky, em teoria, não tinha competição. Você competir com o Chase Daniel ali pelo posto titular é brincadeira, né? Acho que nem o próprio Anthony Curtis, que é o cara que mais corneta o Trubisky, eu acho que ele queria ver o Chase Daniel mais por desespero do que qualquer outra coisa pra não ter que ver ele no chamando jogada. Então, essa é a minha teoria. Porque o que acontece? O Nick Foles, ele não pode ser o cara mais saudável do mundo, o quarterback dos sonhos da maioria dos times. Mas é um cara que cresce em momentos decisivos, é um cara que ganhou um Super Bowl, assumindo a posição do Carson Wentz, jogando muito bem. Então é um cara que tem uma história na liga. A vinda dele foi para dar competição. E nos treinos, quando anunciou que o Trubisky foi o titular, eles até falaram que o Trubisky estava mais confiante, isso e aquilo e tal, que talvez isso faltasse para ele. E contra o Lions, até quando o Lions fez 23-6, ainda teve uns lampejos, mas muito, muito aquém do que se esperava, porque o ataque não vinha bem e a defesa, que é o ponto forte do time, talvez a gente vai falar disso mais pra frente, também não estava jogando nada, não estava conseguindo encontrar o Stafford. Tudo bem, o Lions teve seus méritos, segurou bem o front seven de Chicago, Adrian Peterson estava jogando muito bem, mas estava muito aquém do que fosse se esperar. Só que veio o quarto-quarto e o Trubisky no quarto-quarto fez chover. Ele foi 8 de 10 nos passes, teve um rate de mais de 130 ou 140, foi algo muito absurdo. E os 3 TDs foram no último quarto, que foi pro Jimmy Graham, o primeiro, depois o Javon Wims e o Anthony Miller, que foi o cara junto com ele do último drive. Então, se o Trubisky joga o que jogou no último quarto, no domingo, seja o jogo inteiro, que a gente espera mais 2, 3 quartos de um cara sólido, um cara confiante, de um cara que faça arroz com feijão, que não se apavore, que não joga a bola fora numa quarta descida, que não faça aquelas jogadas que todos os torcedores que gostam de ver o circo pegar fogo adoram, temos uma chance de vencer a partida, porque por causa que o Giants contra o Steelers não deu muitas amostras defensivas, que teve problemas, começou parando o James Conner, mas trocou o Blake Snell, jogou bem, o Big Ben não conseguiu achar os seus alvos, então dá até uma certa esperança. Mas é aquilo, o Trubisky ou é 8 ou é 80. Ou ele vai jogar igual jogou o último quarto contra o Lions, ou ele vai jogar igual jogou no ano passado, tipo a partida de abertura contra o Green Bay Packers. Então não dá pra esperar muita coisa, tanto é que o jogo do Lions a gente percebeu isso, que ele só teve um período bom, os outros três ele não conseguiu render. E fica essa expectativa aí a respeito do que ele pode fazer, qual Trubisky que estará em campo. Essa que é a grande questão que a gente tem.
Sim, mas a torcida do Bears, até por ser um jogo contra o Giants, que tem uma secundária mais fraca, acredito que esteja acreditando no que o Trubisky vá ter um jogo decente, né?
Sim, o jogo decente que a gente fala é ele não comprometer tanto, ele não entregar a paçoca, porque quando ele joga com confiança, quando ele tem confiança, ele é um jogador competente, a gente pode dizer assim. Eu costumo pegar um exemplo que eu acho primordial, que foi o segundo tempo do jogo de playoff contra o Philadelphia Eagles no Soldier Field, quando o Bears voltou aos playoffs. Aquele é o Trubisky, na minha opinião, tá? Que eu queria ver no Bears mais vezes. Um cara confiante, que não tem medo de arriscar, que vai pra cima. Esse é o Trubisky que a gente queria ver com constância. Em outro jogo de confiança, assim, que dá pra pegar, acho que não no mesmo parâmetro, mas foi em temporada 2018, foi o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. Ele acertou um passe pro Taylor Gabriel. Foi um passe assim, longo, difícil mesmo. O Gabriel conseguiu fazer a recepção. E dali pra frente ele ganhou a confiança. Tanto que o Bears venceu o jogo, acho que foi maior, por 48-3 no Soldier Field. Uhum. Então o Trubisky é um cara que depende muito de si. Ele tem braço, ele sabe se virar bem com as pernas. Só que o problema dele é que às vezes ele se perde no jogo. E é um cara que é muito inconstante. E aquilo que eu falo pra vocês e friso novamente. Ele precisa ser o cara constante do lado bom. Que se ele for constante do lado ruim, roça.
É, né? Bom, assim, as notícias que a gente vê do lado de fora, é até interessante você falar isso, porque as notícias que a gente vê aqui do lado de fora é que o Trubisky é completamente horroroso, que não tinha nem chance de ganhar do Foles. E todo mundo ficou surpreso quando ele acabou ganhando do Foles. E aí, assim, por esse último quarto ele não foi tão mal, tão mal no jogo, né? Até ganhou, acabou fazendo o drive da vitória. Mas falar da defesa do Bears, que eu acho que é o ponto mais forte do time de vocês, a defesa.
Positivo.
Eu acredito que ainda seja uma defesa de calibre Super Bowl. Então, eu acho que não é mais a mesma defesa que foi naquele ano dos playoffs, né? Que, com o Vic Fangio, que foi uma defesa excelente, assim, de longe a melhor da liga, na minha visão. Hoje em dia, eu acho que não é mais aquela, mas ainda é uma defesa excelente. Tem muitos nomes, o principal, o Khalil Mack, né, que todo mundo conhece. E eu acho que ainda é uma excelente defesa. E eu queria começar na defesa no ponto que eu acho que é o mais fraco, que é a secundária. Não sei se você concorda, mas eu acho que a secundária talvez seja um ponto mais, digamos, não sei se é um ponto fraco, mas o ponto menos melhor, não sei, da defesa do Bears. Então, então falo, eu só sei o Eddie Jackson da secundária, que eu acho um bom jogador, mas falo, tem o Fuller também, né, que o...
Certinho.
Mas eu não conheço, não sei quem são os outros, eu sei que o Bryce Callahan saiu, o Prince Amukamara saiu, então fala um pouco dessa secundária aí, o que ela traz para o jogo.
Bom, vamos lá. A secundária passou por mudanças. Você adiantou o Amukamara, que saiu, o Callahan, que foi para Denver. E o que na teoria era para ser? O John Bush, que era um dos safeties da rotação do time, né? Porque o Ed Jackson não sai e às vezes o parceiro dele mudava. Era ele para ser o titular, porque é um cara que já estava mais tempo no time, já conhecia o esquema, mesmo com a troca com o Chuck Pagano, indo já pro segundo ano como corredor defensivo. Então, em teoria, era para ser John Bush e o Ed Jackson na secundária e o Art Burns ao lado do Kyle Fuller como os cornerbacks. Só que o que aconteceu? O Art Burns rompeu o tendão, rompeu os ligamentos do joelho e perdeu a temporada. Aí o Jalen Johnson, que foi a segunda escolha do Bears no draft, herdou a vaga de titular. E, como safety, o Toshan Gibson Sr. ganhou a vaga do John Bush no campo. Ele treinou, ele ganhou, agradou mais o Chuck Pagano e levou a vaga. Ou seja, a secundária tem dois nomes já consolidados na liga. O Ed Jackson, como você bem disse, um dos melhores safeties da NFL, entra na conversa. Ele tem aparecido pouco porque ele tem sido mais o cara de... pode dizer assim, o cara que mais coordena a defesa, né, e tal, não tem mais tido tantos números como teve em 17, 18, tanto que 19 ele acabou tendo uma produção um pouco menor. E o Fuller, que é o cara das interceptações, tanto que quanto contra o Lions, né, quando o Stafford foi dar o passe e o Tayshaun Gibson conseguiu desviar, junto com o Jalen Johnson, pela memória, o Kyle Fuller estava no lugar certo, na hora certa, para pegar a bola e manter o Bears já perto da cara ali da endzone para anotar o TD. Então, é uma secundária que passou por bastante mudanças. Só que tem um lado positivo, porque tanto o Toshan Gibson quanto o Jalen Johnson, eles não comprometeram contra o Lions. Tudo bem, o Jalen Johnson ele teve um início até ruim, né, que ele tomou uns dribles, né, Welcome to NFL. Só que no final ele foi primordial, né? Ele conseguiu atrapalhar o Swift na jogada que poderia dar a vitória pro Detroit Lions já no finalzinho do jogo. E desviou o último passe do Stafford, do lado esquerdo, né? Do campo da endzone, que encerrou a partida. E o Tayshaun Gibson também foi importante lá na defesa. É claro, falando de calor, é impossível você cravar que eles vão ter o mesmo desempenho em 16 jogos, porque calor oscila demais. Mas a primeira impressão que eles deixaram foi boa. Você tem o Ed Jackson ali, ajuda um pouco. Você tem o Kyle Fuller também ajuda. E o Jalen Johnson, falando da parte dele, ele tem uma curiosidade, que ele, quando foi selecionado no draft, ele deixou entender que ele tá jogando com sangue no olho esse ano. Porque... Ele era tido como um dos melhores corners, né, da classe, só que ele acabou ficando para trás porque ele teve que operar, se não for memória, acho que foi o ombro, né, que teve problemas e tal, teve que operar, acabou perdendo um ano, e os times acabaram deixando ele para trás, né. Você vê aí o Okuda, né, que era o melhor, foi selecionado na primeira rodada, AJ Terrell, CJ Henderson, o Noah, sobrenome que eu não sei pronunciar lá, do Dolphins, eu não sei mesmo, galera, né. Não é questão de ser... enfim, eu não sei falar sobre o nome dele e também não vim à cabeça, não tô com a cola aqui. Mas Jalen Jones foi selecionado muito lá atrás, tipo, foi escolha 50 geral. Então ele é um cara que vai querer provar pra NFL, pros times que o pularam, falar assim, não, vocês pularam o cara errado e vou mostrar o porquê. E deixou uma boa impressão. Então a secundária pode passar por apertos, né? Pode ter seus problemas, ainda mais com o Daniel Jones, que no jogo de ontem, do Monday Night, ele fez jogadas muito boas de profundidade. Aquele touchdown pro Darius Slayton foi uma belíssima jogada. Se a secundária do Bears não tomar cuidado, o Slayton vai passar por cima. Uhum. Ainda mais que você tá falando, tratando de calouros, etc. Então vai ficar muito aquém do que eles podem entregar. A primeira impressão foi boa. Só que o problema é manter isso para as próximas 15 partidas do Bears na temporada.
Sim, aí só puxando um gatilho, que eu acho que você não falou, e é uma disputa interessante para a gente, porque a gente tem o Sterling Shepard no slot, né? Que é um wide receiver que a torcida do Giants gosta muito. Muita gente acha até que ele é o wide receiver 1 do Giants. Então, quem é o slot corner do Bears hoje em dia?
O slot corner, acredito eu que seja o... o Jalen Johnson. É o Jalen Johnson, slot corner.
Tá, e aí quem joga o posto ao Kendall Fuller, ao Kyle Fuller, então?
Ah, não. Pera aí, confundi. O posto ao Kyle Fuller é o Jalen Johnson.
Sim. Aí no slot ali perto da linha de scrimmage, marcando aqueles wide receivers menores no meio do campo, quem joga ali? Ou normalmente o Bears bota, sei lá, um linebacker ou um safety?
Então, o Bears joga... Deixa eu até pegar aqui direitinho aqui, que de cabeça eu não vou lembrar, tá? Vou pegar aqui a lista aqui. Não, é isso mesmo. O time joga com dois cornerbacks e dois safeties. É o Fuller e o Jalen Johnson nas pontas, Gibson e Jackson como safeties. Se a coisa aperta, pode ser que entre o Dion Bush para ser outro cara da secundária, uhum. Ou Sherrick McManus, então varia demais essa questão. Até o Buster Screening, às vezes ele entrou também contra o Lions, então ele uhum. pode ser esse cara do slot.
Entendi, então varia então essa posição.
Isso, o time varia, exatamente.
Tá, entendi. Então pode ser, às vezes, em alguns momentos do jogo, interessante pra gente. Falando agora do front seven do Bears, que aí sim, né, é pesado. Aí é pesado, né? Bom, primeira pergunta que eu tenho é o maluco que vocês trouxeram do Cowboys, que eu esqueci o nome agora. Que é...
Robert Quinn.
Robert Quinn, ele tá saudável, joga?
Bom, não teve mais notícia a respeito do Robert Quinn, então só nos treinos de amanhã para ter alguma certeza, mas a princípio não teve nada de novo com relação a ele.
Tá. Bom, então agora especificamente do front seven do Lions, um front seven muito forte, né, liderado pelo Khalil Mack, mas tem Roquan Smith de linebacker, pick de primeiro round, tem o Robert Quinn que a gente acabou de falar, tem o Akiem Hicks, né, na DL também, tem um cara que eu gosto muito que era free agent esse ano, que é Robert, tem dois nomes lá.
Eu te ajudo aqui, é o Roy Robertson Harris.
Isso, eu gosto muito dele, inclusive queria ele no Giants essa intertemporada quando ele era free agent. Eu acho ele um cara muito bom e muito underrated na NFL, não sei se você concorda. Então é um front seven muito, muito forte do Bears. O Danny Trevathan, eu acredito que ainda tá lá, não sei se tá jogando, tá saudável.
Tá, renovou o contrato.
É, outro cara bom. Então é um front seven excelente contra um OL do Giants. Não sei se você assistiu o jogo de segunda-feira, de ontem, no caso, que a gente tá gravando terça. A OL do Giants, que não foi bem ontem, especialmente pelo lado direito, né, com Cam Fleming, que é o nosso right tackle. O TJ Watt fez o que quis, o Daniel Jones foi o QB mais pressionado da semana 1 da NFL, e não foi por pouco, foi por muito o mais pressionado da primeira semana. Então a nossa OL vai ter que fazer um trabalho bom contra essa DL do Bears, e eu acredito que para vocês, torcedores do Bears, aí eu acho que a visão de vocês seja essa, de que é aí que tá a chave do jogo para vocês, né? Tentar forçar fumble no Daniel Jones, sex, pressão e aí acabar com o ataque do Giants.
Bom, a impressão que eu fiquei, eu acompanhei o jogo quase o primeiro tempo inteiro, que a gente gravou o episódio do Bears Cave na segunda-feira, a gente gravou durante o Monday Night. Então a gente acompanhou o jogo antes. E chegava a assustar o quanto que o front seven do Pittsburgh Steelers conseguiu incomodar muito o Saquon Barkley, conseguiu incomodar bastante o Daniel Jones. Então, até a gente comentando, falando assim que se a OL jogar igual jogou ontem, então a chance do Bears recuperar a confiança, porque na partida contra o Lions a defesa não foi bem, foi o oposto, o ataque que todo mundo duvidava foi bem, a defesa que era certeza não foi lá essas coisas, então a tendência é que a defesa volte aos trilhos, né, porque se o Khalil Mack não tiver a marcação dupla, ele vai fazer sua festa. O Akin Hicks já voltou, ele que praticamente não jogou 2019 por lesão, já voltou, já deu seu sex, né. Rokon Smith dispensa comentários. Andy Trevathan voltou para ser o cara da capitão entre os linebackers, porque o Ryan Pace optou por jogadores mais experientes, porque era tanto o Trevathan quanto o Nick Kwiatkowski, que poderiam renovar, só que o Kwiatkowski acabou fechando com o Raiders, né? Virou capitão lá, inclusive lá em Vegas. Robert Quinn é uma das novidades, ainda não estreou, né? Não jogou a primeira, jogou o Barkevius Mingo no lugar dele, também não comprometeu. E outra mudança na posição do front seven é na posição de nickel tackle, né? Porque o Ed Goldman, que era para ser o titular ali, ele optou por não jogar a temporada devido à questão da pandemia, do Covid. E com isso o Bilal Nichols acabou assumindo a titularidade para esse ano. É um front seven que não deve nada a nenhum outro, isso eu falo sem clubismo mesmo, não deve nada a ninguém. É um front seven que, se incomodar, vai fazer seus estragos. Pegar o exemplo de um jogo, foi o Monday Night do ano passado, contra o Washington, que ainda era o Redskins, né, antes da mudança de nome. Uhum. A defesa fez o que quis ali naquele jogo. Khalil Mack teve sec, deu pena do... Quem que era o quarterback? Acho que era o Case Keenan, deu pena dele, cara. Do tanto que a defesa atacou. Então, se você não tiver uma OL que consiga segurar, assim como foi do caso do Lions, o estrago vai ser enorme. Agora, se o Giants conseguir corrigir os problemas, a marcação provavelmente dobrada no Khalil Mack funcionar, o time... Do Giants conseguir se virar rápido nos passes, conseguir mudar um jeitão assim de jogar sem que tenha que o Daniel Jones ficar muito tempo pensando no pocket, lá no pocket pra lançar, a coisa muda.
Uhum.
Mas é aquilo. Se o que aconteceu na segunda se repetir, meu amigo, Barkley e companhia vai sofrer ali, viu, cara?
Sim,
lamento formal, mas acho que vai ser isso aí, viu?
E o Barkley, como você mesmo disse, sofreu muito contra o Pittsburgh Steelers.
Sofreu demais.
Demais. Teve 6 jardas no jogo todo.
Chegou uma hora que o Dion Lewis era o cara que tinha mais jarda pelo... Mas já terrestre era uma jarda, meu.
Tá
de brincadeira comigo. O que fizeram ontem ali o Steelers, meu Deus do céu.
O jogador do Giants que teve mais jardas corridas do jogo foi o Daniel Jones. Então, daí você já tira, né? Só que o Bears, eu não sei, eu acho que é bem uma disputa bem acirrada, mas eu acho até que o front seven do Bears é melhor que o do Steelers, eu acho. Então, se a gente não tomar cuidado, vai ser bastante complicado. E o Khalil Mack é um cara que é conhecido por forçar fumbles também, né?
Sim, se não forçar no Khalil Mack, complica, viu? É a única, se não dobrar, né, no caso. Uhum. Porque toda vez que os times dobram no Khalil Mack, sobra um Trevathan, sobra um Robertson Harris, sobra até um Robert Quinn. Então, é assim, o Mac ele chama atenção e os outros acabam ganhando mais destaque. Aí, se você não dobra, é o Khalil Mack que faz o estrago. Então, como você disse, e eu falo, não querendo ser aquele clubista chato, cego, que quer falar que meu time é melhor e o seu é uma porcaria. Não, nada a ver. Muito longe disso. É aquilo que eu falo, o front seven do Bears não deve nada a nenhum outro da liga. Pode ter trocado o corredor defensivo, mas não deve nada. E se pegar um time como ele problemática, como é no caso do foi a do Giants que apresentou no Monday Night, então a tendência é que a defesa acabe ganhando muito destaque no jogo.
É, bom, eu acho que esse é o puxando o gancho já, eu acho que esse é o acho que vai ser a parte mais importante, o confronto mais importante pro Giants se a gente quiser ganhar o jogo, vai ser conseguir parar esse front seven, vai ser dar um jeito de parar esse front seven, e daí eu puxo o gancho pra te perguntar, qual é a sua previsão para esse jogo? Quem você acha que ganha? Placar? O que você vê desse jogo, nesse sentido?
Bom, eu vou falar com a impressão que eu tive do jogo do Bears contra o Lions e do Giants contra o Steelers. Bom, o Lions pegou um time com uma L arrumada, teve problemas, tanto é que se você pegar os números do Stafford, acho que só acertaram o Stafford 5 vezes no jogo. Foi algo assim muito, muito surpreendente, né? Porque a OL do Lions melhorou bastante, conseguiu conter o front seven do Bears e até fez estragos no jogo corrido. Então, por esse lado, complica um pouco. E o ataque, quando precisou, foi bem, só que no jogo como um todo, teve suas oscilações. Do lado do Giants, eu vejo o front seven que se reforçou, trouxe o Blake Martinez e tudo mais. É um front seven que é bom, é competente, pode fazer o seu serviço. A secundária do Giants está desfalcada, né? O McKinney acho que só volta em agosto. O Logan Ryan é um dos cornerbacks, né?
O Logan Ryan, na verdade, ele foi contratado para ser um safety, só que o Giants vai meio que jogar ele numa posição meio coringa. Ele vai jogar de corner, vai jogar de safety. Ele vai meio que revezar nessas posições. Os corners do Giants são o Bradberry, né, que a gente contratou na free agency por um caminhão de dinheiro. E do outro lado é o Corey Ballantyne, que não foi muito bem contra o Steelers e não foi muito bem no training camp também, que é bem ruim, na verdade.
Entendi. Bom, vamos lá. Se a OL do Giants apresentar o mesmo desempenho, o front seven do Bears vai passar por cima, o Barkley provavelmente vai ter outra partida para esquecer e os donos de fantasy começar a falar que ele é ruim, o que é uma inverdade. E o Daniel Jones pode entrar em apuros cedo também, que pode facilitar as coisas pro lado do Bears. Pelo lado do Giants, é um time que tem um ataque que, se der tempo, vai fazer estrago. O Slayton tá aí para provar o que aconteceu. O Evan Engram é um dos melhores talentos da liga. O Roxon, por exemplo, teve uma partida muito boa também contra o Bears. Teve até o wide receiver do Lions, que foi pego no draft, que eu não guardei o nome dele. E detalhe, o Lions jogando sem o Kenny Golladay, não jogou. O Marvin Jones foi o wide receiver 1 e deu espaço para outros meninos brilharem. Ou seja, para Chicago, se não se deixarem os, digamos assim, os menos famosos desconhecidos começarem a gostar do jogo, pode ser um problema. Eu acredito que o Bears vence o jogo, mais pela defesa, porque vai enfrentar uma OL que apresentou muitos problemas. Acredito que a defesa consiga manter pode recuperar o alto nível e recuperar a confiança. E a impressão que eu tenho é que o Trubisky, se conseguir jogar 70% do que jogou no último quarto o tempo inteiro, conseguir escapar das pressões de Blake Martinez e companhia, vai ter jogo. Só que o problema é aquilo, secundário com o Logan Ryan pode esperar qualquer coisa, porque o Logan Ryan foi um dos melhores cornerbacks da liga no ano passado, e nessa posição de coringa, então ele pode ser o cara que esteja defendendo ali o campo inteiro ali na secundária, o que é um problema. E os recebedores do Bears, com exceção do... só praticamente foram três, né? Allen Robinson, que foi o wide receiver principal, o Anthony Miller, que na hora que do desafogar foi muito bem, e o Jimmy Graham, que foi uma das gratas surpresas, ele podia estar dava uns perdidos, só quando precisou ele tava lá para anotar o TD. Então a tendência é que o Bears consiga a sua vitória. Até a gente comentou falando que mais no Bears Cave, a gente até comentou que mais pela defesa que ela pode apresentar do que pelo ataque em si, porque nós torcedores a gente já está tão acostumado que a gente não tem tanta confiança assim que o Trubisky consiga repetir o que ele fez no quarto o jogo inteiro. Mas a tendência é que seja o que todo mundo espera, a defesa tomar conta, parar o Barkley, não deixar o Daniel Jones ter tempo para pensar, e uma vitória sem grandes apertos, é o que nós torcedores esperamos, tá? Não estamos aqui para menosprezar o Giants, nada disso, mas a opinião que a gente tem, e creio que ganha o jogo, acho que por uma posse de bola, duas, acho que isso daí tá bom. Mais do que isso, para qualquer lado, já seria a surpresa da rodada.
Sim, mas assim... de forma, assim, o Bears, até pra gente que é torcedor do Giants, a gente tem uma esperança de ganhar, porque a gente acredita que talvez o Trubisky não jogue tanto, talvez a gente consiga dar uma parada no ataque do Bears, porque muita gente do lado do Giants acredita que o Matt Nagy não chame tão bem algumas jogadas, que o Trubisky pode fazer alguma besteira, mas na minha visão e na maioria dos torcedores, o Bears é o favorito, na verdade. Eu acredito um placar, assim, pro jogo, chutando um placar, eu vou dizer, eu acho que vai ser um jogo de placar baixo, e eu concordo com você que vai ser por uma posse de bola, sei lá, um 20-17, 24-17, 23-17, alguma coisa desse tipo. E aí, para terminar agora, uma pergunta que a gente sempre faz, que é qual é a batalha que você acha que vai ser a mais interessante do jogo? É Khalil Mack contra Saquon Barkley? Não sei, o Trubisky contra o Leonard Williams do Giants, contra o Blake Martinez, Allen Robinson contra James Bradbury? Qual a batalha que você acha que vai ser a mais interessante, mais fundamental para esse jogo?
Rapaz, a fundamental, acredito eu, que seja parar o Saquon Barkley. Pra mim, o duelo vai ser ali o front seven contra o Barkley. Secundária consegue, vai dar conta também, pode colocar um adendo aí pro duelo entre, provavelmente, Kyle Fuller contra Darius Slayton, ou Ed Jackson, Tayshaun Gibson, enfim, porque são caras que podem dar são um perigo, né, na marcação, para marcar, a gente pode dizer assim, e podem desequilibrar uma partida se tiverem sem nenhum problema, nada, sem nenhuma marcação, e o Daniel Jones estiver tranquilo para lançar fazer seus passes. Mas o duelo principal vai ser na correria, entre Saquon Barkley contra Khalil Mack e companhia, acredito eu que não vai fugir disso.
Bom, eu concordo com você. Pra mim, a principal batalha é o front seven contra o Saquon Barkley. O Giants precisa do jogo corrido pra poder usar mais do play action, poder dar uma confundida na defesa do Bears, pra tentar andar com ataque e tentar ganhar o jogo. Então eu concordo com você que a principal batalha é Saquon Barkley contra o front seven do Bears, liderado pelo Khalil Mack, óbvio. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars. Yes. E é isso, por último agora, só fala pra galera onde a gente pode te encontrar, te seguir, ouvir o podcast de vocês, pra quem quiser saber mais de Bears.
Certo, bom, estamos no Twitter, né, a conta principal é o Bears Cave Podcast, pode procurar lá, a galera tá pronta pra receber vocês de braços abertos, a Claudinha e o Olavo Montenegro, também tem o Bears Brasil do Breno sobrenome alemão também, não consigo, não vou pronunciar errado aqui para não me comprometer, mas é a conta do Bears Brasil, Brasil com Z, que é dele, que ele também cobra os jogos e tudo mais. E a gente tá sempre lá, voltamos à ativa com a temporada em andamento, que o trabalho começou, vamos tentar gravar semanalmente, né, a respeito dos jogos, né, e falar de Bears é ali mesmo, no Twitter, sigam a gente lá, e já deixando aqui um agradecimento aqui ao Dan pelo convite, por dar um espaço aqui pra gente poder falar do Bears aqui no podcast em referência ao New York Giants, e que tenhamos um grande jogo no domingo, que todos nós esperamos.
É isso, valeu galera, obrigado Vitor pela participação, e boa sorte para vocês domingo, e vamos ver quem ganha esse jogo, depois a gente se fala.
Maravilha, maravilha, abração.
Falou.